Falando de Livros.
Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário para você que está em 104,5 FM ou nos acompanhando em ufmg.br/rádio. Há 60 anos eram publicadas nos Estados Unidos algumas das principais obras de Theodor Sous Geisel, Dr. Sous. Os livros The Cat in the Hat e How the Grinch Stole Christmas foram publicados em 1957 e são apenas algumas entre mais de 60 obras do doutor que foram traduzidas para mais de 20 idiomas, inclusive o português. Em 2000, a revista americana Publishers Weekly publicou uma lista dos maiores best-sellers infanto-juvenis da história, na qual constavam 16 livros de Dr. Sous. Para saber mais sobre a obra de Theodor Sous Geisel, converso agora com o mestre em literatura europeia pela Universidade de Bolonha e graduado em letras com bacharelado em estudos da tradução pela Universidade Federal do Paraná, Áureo Lustosa Guérius Neto. Bom dia, Áureo. Tudo bem?
Bom dia, Michele.
Muito obrigada pela participação. É um prazer falar com você no Universo Literário, viu, Áureo?
Ah, o prazer é todo meu. E um bom dia para os seus ouvintes também.
Ah, muito obrigada. Áureo, você publicou diversas pesquisas e também fez sua monografia de graduação em torno das obras do Dr. Sous. Seu TCC, inclusive, aborda a poética e a difícil questão da tradução, focando o livro Green Eggs and Ham. Como é que surgiu o seu interesse em estudar o Dr. Sous, uma obra com pouca relação com a cultura brasileira, e o que há de interessante em Ovos Verdes e Presunto?
É uma ótima pergunta, Michele. O meu interesse pessoal, ele começou, na verdade, porque eu gosto muito de uma teoria de literatura comparada, para tentar fugir um pouco do universo das literaturas nacionais, né? Às vezes, uma parte da crítica muito grande estuda só a literatura brasileira ou só a literatura inglesa, né? E a tentativa da literatura comparada de estudar várias literaturas ao mesmo tempo envolve também valorizar autores que são tidos como autores marginais, às vezes de literatura infantil, como é o caso do Dr. Sous, né? Então, ele tem uma poética muito fértil que acabou me atraindo, assim. E como a literatura infantil é acompanhada de imagens, ela acaba postulando uma série de problemas de tradução que são muito diferentes dos problemas habituais, assim, né?
Entendi. Agora o Theodor Sous criou I Can Read By Myself, que eu consigo ler sozinho, da qual The Cat in the Hat é o primeiro livro. Essa coleção trouxe um novo aspecto para livros infantis, já que pela primeira vez um livro foi escrito para ser lido pelas crianças, ao invés de para as crianças. O que Sous fez de diferente para conseguir essa mudança na literatura infantil?
Como você disse, Michele, é um momento revolucionário, assim, na carreira do Sous e também na história da literatura infantil nos Estados Unidos, né? Porque é a primeira vez que as crianças vão ler livros por elas mesmas, né? E essa, a criação do The Cat in the Hat, ele está ligada com uma pessoa chamada William Wellworth Pauling, que era que leu, na verdade, um artigo sobre analfabetismo entre crianças e sobre o ensino de inglês às crianças, que surgiu na Life Magazine em 54. E esse cara, o William Wellworth, ele compilou uma lista de 348 palavras que seria facilmente lidas pelas crianças, ao invés de para as crianças. E também usou as conclusões desse artigo na revista. Eles concluíam que as histórias infantis eram muito chatas e muito dogmáticas, assim, elas buscavam muito ensinar a crianças morais e formas de comportamento. Então ele traz ao Sous, que já tinha um certo renome, essas informações e pede para ele escrever uma história interessante, subversiva em alguns aspectos, e que usasse somente essa lista de palavras simples. Algumas dessas palavras as crianças já sabiam ler, por exemplo, cake, né? Bolo. Algumas delas, elas teriam uma certa dificuldade, mas elas entenderiam facilmente, tipo take, de pegar, e outras elas não teriam muita intimidade, seriam palavras que elas teriam certa dificuldade para ler, como, por exemplo, fake, de falso, né?
Sim.
E o Sous usa 236 dessas palavras para criar o The Cat in the Hat, né? E acaba criando um texto que tem muito a cara dele, é um texto muito musical, cheio de rimas interessantes, rimas internas, aliterações. Então ele é um texto muito colorido, também com as ilustrações dele, né? Que existe uma simbiose muito interessante entre as ilustrações e o texto, e facilitando a leitura das crianças, né?
Correto. É, já foi afirmado por nomes como Anthony Scott que apenas o Walt Disney teve mais influência no universo infantil do que Dr. Seuss. O que fez com que o autor conseguisse conquistar de forma tão profunda o público infantil? Como você analisa a diferença da obra desses dois produtores da cultura infanto-juvenil, Dr. Seuss e Walt Disney?
Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que o Dr. Seuss, ele traz... As obras dele, elas meio que são estruturadas em dois eixos, né? Um eixo é o de histórias interessantes. Por exemplo, o Grinch ou Horton Hears a Who, que são historinhas para crianças tradicionais, digamos assim. O outro eixo seriam histórias que são... que tem um interesse mais literário no sentido da criação poética. Eles são textos muito musicais e muito gostosos de ouvir, mas com muita frequência se trata só de uma criança imaginando animais inventados, por exemplo. Então ela só fica criando animais na cabeça dela e explicando qual o nome dos animais e o que eles fazem, aonde eles vivem. E poeticamente é um texto muito interessante, muito musical. O Seuss, inclusive, tem uma ligação, para responder mais diretamente a tua pergunta, com a Disney, porque vários dos livros dele, nos anos 60, foram transformados em cartoons, né? O Horton Hears a Who, aconteceu isso. O primeiro deles foi o Grinch, em 1966. Então, 8 anos após a publicação do Grinch, ele já havia sido transformado em cartoon com a adaptação do próprio Seuss. O Seuss participou tanto na equipe de cartunistas, quanto foi ele mesmo que criou a adaptação do texto, uhum, né, para esse cartoon de meia horinha, assim, que retrata o Grinch.
Certo. São 9h22. Bom dia. Este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com um mestre em literatura europeia pela Universidade de Bolonha e graduado em letras com bacharelado em estudos da tradução pela Universidade Federal do Paraná, Áureo Lustosa Guérius Neto. Áureo, apesar de best-sellers da literatura infantil na língua inglesa, os livros de Seuss chegaram ao Brasil apenas no começo do milênio, em 2000, na época do lançamento da adaptação cinematográfica de Como o Grinch Roubou o Natal. Em sua opinião, por que houve esse grande intervalo de tempo entre as publicações originais e a tradução para o português?
Essa é uma pergunta também muito boa, Michele, e eu acho que ela não perpassa tanto o mérito literário do Seuss, mas sim, talvez, problemas de tradução, porque grande parte dos experimentos do Seuss quase que não são intraduzíveis, entre aspas. Por exemplo, o Green Eggs and Ham é um livro que usa somente 50 palavras e todas elas são monossílabas. Então, traduzir um texto dessa ordem, metrificado, rimado, que só use monossílabas para o português, é uma tarefa quase que impossível, dada a estrutura da própria língua. Então, há uma série de problemas de tradução e eu imagino que também alguns problemas editoriais, né? O Seuss, imediatamente, o The Cat in the Hat, por exemplo, foi publicado em 57 e em 3 anos ele já tinha vendido mais de 1 milhão de cópias. Então, ele vira um titã da indústria editorial dos Estados Unidos. E isso, esse approach mercadológico, provavelmente tem uma influência também na recepção do Seuss no Brasil.
Certo. Para muitos brasileiros, Áureo, as adaptações para o cinema de Como o Grinch Roubou o Natal, O Gato, o Horton e O Mundo dos Cães, o Lorax, são os primeiros contatos com as obras do Dr. Seuss. Como você analisa a qualidade dessas adaptações e sua importância para introduzir novos públicos à obra de Seuss?
Também é uma boa pergunta. Eu diria que ela é muito importante, sim, nessa vulgarização da obra do Seuss. Se ela for criar um interesse no Brasil como ela criou, ou levar pessoas até a obra dele em tradução ou no original, ela certamente tem um valor muito grande. Normalmente, elas não respeitam a superfície do texto, então eles não usam as rimas, não usam os versos do texto original do SUS, eles tendem a usar mais o plot, né, a história, mas não necessariamente a superfície do texto. E eles usam sim e desenvolvem muito a estética do SUS, né, como o SUS também fazia os desenhos, né, e a obra inteira dele ela é muito afinada, ela é muito harmônica. Desde o início até o final, todos os cartoons dele têm um traço, ele tem um traço muito reconhecível, assim. E então essa estética do Dr. Seuss, ela é muito presente, é muito explorada, e até eles até levam além, assim, eles às vezes até inventam novos animais, por exemplo, usando os traços do Seuss. Então esse é um lado muito interessante desse, digamos que eles têm uma apresentação mais gráfica do que textual da obra do Seuss.
Uhum. Áureo, antes de ser autor de livros infantis, Theodor Seuss já assinava cartuns diversos, inclusive com fortes críticas políticas, durante aí o período da Segunda Guerra Mundial. Nesse período pré-literatura infantil, Seuss, apesar de criar cartuns que incentivassem, né, a participação dos civis para apoiar o país durante a guerra, criticava ao mesmo tempo a corrente de pensamento do American First, que propagava um discurso de soberania dos Estados Unidos em detrimento do resto do mundo, um discurso muito semelhante, inclusive, ao que Donald Trump utilizou em sua campanha eleitoral. O que consiste exatamente o pensamento do American First? Qual a relevância da crítica que Seuss fazia no contexto da guerra em relação ao que vemos hoje nos Estados Unidos e, por consequência, para o mundo?
O Seuss ele trabalha como cartunista no período durante a guerra, mas antes de os Estados Unidos entrar na guerra, né? Então, mais ou menos em torno de 1940 até 1942. Ele é cartunista político por um jornal de Nova York que chama PM, e ele é um jornal de pouca circulação. Ele é muito mais caro do que os jornais de grande circulação, cerca de 5 vezes o preço para a época, né? E então a sátira política que o Seuss faz do movimento America First, que é um movimento de isolacionismo, de patriotismo e ufania, que o Seuss liga nos cartuns dele com o fascismo, com o nazismo, é um movimento anticomunista e também de forte rancor japonês, né? Porque após o ataque de Pearl Harbor, existe até a criação de campos de concentração nos Estados Unidos para japoneses, né? Uhum. Que não envolvem maus tratos como os campos de concentração nazistas, mas que concentram em alguns lugares a população asiática dos Estados Unidos. E o Seuss dialoga com todo esse cenário político nos cartuns dele e criticando fortemente esse movimento que o Trump retomou recentemente, né, toda essa retórica populista, com inclusive o próprio nome, né, America First, no discurso de posse dele. Depois disso, o Seuss sai em 42 desse jornal e entra para o exército estadunidense, E trabalha produzindo curta-metragens para o treinamento das próprias tropas, assim. Então, ele até vira coronel, eu acho. Uhum. Ele se envolveu, então, no período antes da entrada da guerra dos Estados Unidos na guerra e após também. Ele tem um envolvimento indireto e direto em ambos os lados.
Correto. Áureo Lustosa, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário.
Obrigado.
Foi um prazer conversar com você. Sucesso sempre. Eu gostaria de lembrar, microfone sempre aberto para você aqui, tá bom?
Muito obrigado. Obrigado você pelo convite, pela toda a equipe. E até logo.
Até logo. Um beijo grande e boa quinta, Áureo.
Até logo para vocês também.
Valeu, tchau, tchau. Muito bem, você acabou de ouvir então o nosso bate-papo com o mestre em literatura europeia pela Universidade de Bolonha e graduado em letras com bacharelado em estudos da tradução pela Universidade Federal do Paraná, Áureo Lustosa Guérius Neto. Falamos aí sobre a obra de Theodor Seuss Geisel, o Dr. Seuss, em razão aí dos 60 anos dos livros do autor, O Gato de Cartola e Como o Grinch Roubou o Natal, publicados, né, no Brasil pela editora Companhia das Letras. Para mais informações sobre esses títulos e outros também do Dr. Seuss, é só você acessar companhiadasletras.com.br, companhiadasletras.com.br.
Falando de livros.